Hoje, terça-feira, nas terças-feiras, nesse horário, a gente vai trazendo por aqui a participação do deputado estadual Vilmar Perin Zanquim, que já está em contato conosco. Deputado Zanquim, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Prazer é todo meu participar novamente aí do teu programa nessa manhã de terça-feira fria aqui em Porto Alegre. O sol está bonito, o dia está muito claro e o sol radiante e tal, mas está muito frio, 5 graus.
Né, por aqui a situação é a mesma. Nós estamos com 2 nesse momento, típico dia de inverno gaúcho, né? Deputado, a gente sabe que participaste, né, na semana passada do CIAVES, o Salão Internacional da Proteína Animal. Antigamente era da avicultura, da suinocultura, agora agregando ainda mais setores dentro desta área da proteína animal. Que percepções que pôde ter também, que leituras que fez e que pode compartilhar aqui conosco?
Sim, eu tive, Ana Lúcia, em São Paulo a semana passada, até para outros compromissos do partido, e aproveitei para passar no CIAVES 2024, que é o Salão Internacional de Proteína Animal, grande evento do Brasil, onde criadores, especialistas, líderes do setor do agro, né, e autoridades de todo o Brasil participam para discutir tudo aquilo que está relacionado ao setor de proteína animal. E a participação é expressiva de pessoas, visitantes, mais de 30 mil visitantes, 60 países confirmaram a presença e mais de 300 expositores apresentam aquilo que tem de melhor nesse setor. Mais de 100 marcas de indústrias de proteína animal estiveram presentes. Eu fiquei impressionado, é a primeira vez que eu participei do CIAVES. E pude parabenizar o conterrâneo Ricardo Santin, que é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a instituição que organiza este evento. E também fiquei muito assim impressionado com tudo aquilo que representa esse setor no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. A gente já sabia da importância desta atividade econômica para a nossa economia, mas se confirmou que é importante nós ficarmos muito atentos a tudo aquilo que diz a respeito ao setor de proteína animal. Por exemplo, o nosso estado representa 4% do abate nacional de bovinos, de tudo aquilo que é o conjunto do abate de bovinos no Brasil. Nós representamos 12% da cadeia do frango e 17% da suinocultura. Isso aí tem um impacto muito importante no PIB do Rio Grande do Sul e também de várias regiões que se destacam nesse setor, por exemplo, a Serra, né, o Vale do Taquari e a nossa região mesmo, da Grande Passo Fundo, tem importantes agroindústrias e produtores que trabalham de forma integrada com essas indústrias. E o Rio Grande do Sul no Brasil ocupa um lugar de destaque como o segundo maior exportador de carne suína, né? E também o terceiro exportador de carne de frango. Nós perdemos apenas para os outros dois estados da região sul, que é o Paraná e Santa Catarina. Nós temos muitas relações comerciais com Emirados Árabes, Arábia Saudita, China, Japão e assim por diante. Então, tudo aquilo que diz a respeito ao setor de proteína animal, nós ficamos atentos, porque qualquer impacto nesta atividade reflete na economia do nosso estado, nas economias regionais destas áreas onde estão situados produtores, indústrias, agroindústrias nas regiões, e volto a destacar a nossa região especialmente, e claro que a atividade emprega muitas famílias, né, muitas pessoas que têm na suinocultura, na bovinocultura, né, na produção de frangos, a sua principal atividade econômica e laboral. Então, está de parabéns à BPA pela promoção de mais um Salão Internacional de Proteína Animal, e confirmou, então, que esse é um dos grandes eventos do setor, não apenas do país, mas também aqui da nossa região da América do Sul.
Deputado, na conversa da semana passada, nos contou que estaria participando de um evento aqui próximo da gente, em Passo Fundo, um evento destinado aí a dialogar sobre a reconstrução aqui do Estado. Como que foi esse evento? Também gostaria que nos trouxesse uma avaliação desse encontro.
Pois é, Ana Lúcia, você sabe que eu estava em São Paulo e fui na quarta-feira de tarde para retornar na quinta-feira ao meio-dia, e aí embarquei no aeroporto em Congonhas e iria desembarcar, né, pousar em Chapecó. Chegando em Chapecó, fechou o aeroporto, mau tempo, e nós tivemos que retornar, então ficamos quase 3 horas parados em Curitiba, e depois o comandante do voo disse: olha, vamos ter que retornar para São Paulo, porque não dá teto, Chapecó está fechado. E nós voltamos então o voo para São Paulo, e eu acabei ficando em São Paulo na quinta-feira à noite, com o voo remarcado para sexta-feira ao meio-dia. E aí, infelizmente, não consegui chegar a tempo para participar desse evento, que era na sexta-feira pela manhã. Inclusive, liguei para o Capellari, né, que é o diretor da Attitus, eu justifiquei a ele, né, no painel que eu iria participar, estava o Daniel Randon e outros convidados, e infelizmente esse evento que eu havia me programado, inclusive retornando de São Paulo na quinta-feira, em função de todos esses problemas com aeroportos aqui no estado, né? Aí eu acabei pelo cancelamento do voo, não conseguindo participar, inclusive deu aquele acidente trágico, né, que foi muito assim impactante para todos nós, lamentável, aquele avião que caiu em São Paulo, e aí eu não consegui chegar a tempo no aeroporto, então, de Chapecó, que foi o único local que eu consegui. Então, mas tomei conhecimento, Ana Lúcia, deste evento, que foi muito importante, ali foram discutidos temas para o desenvolvimento da região e também para a reconstrução do Estado, e eu, como te falei na semana passada, na minha manifestação, eu falaria, além das ações que devem ser tomadas com resultado imediato, urgente, eu abordaria algumas iniciativas, né, e estratégia para um desenvolvimento no médio e longo prazo, que entendo que o caminho seria e é, né, o investimento em educação.
Tá certo. E pegando esse gancho da educação e vindo para o esporte, né, deputado Zanquim, a gente lembra aqui do projeto que traz Marau como a capital estadual do karatê, e os nossos atletas mostrando mais uma vez o porquê desse título, né? Todo um destaque especial no Campeonato Brasileiro para a Escola Shobukan aqui de Marau, a escola de karatê.
Verdade, Ana Lúcia. Antes de falar e deixar aqui um abraço para todo mundo, o pessoal da Shobukan, ainda em educação, a PUC divulgou essa semana um dado realmente que é estarrecedor, né? O Rio Grande do Sul tem 10% dos jovens adolescentes entre 15 e 29 anos que são classificados como nem-nem, não trabalham nem estudam. Isso aí dá uma população de 230 mil jovens aqui no estado. inferior esse percentual à média no Brasil, que é de 17%, e nós temos no Brasil 4,5 milhões de jovens nesta faixa etária que não estão estudando e nem trabalhando. Se imagina um jovem de 18, 19 anos, Ana Lúcia, que não está em sala de aula, estudando, né, aprendendo uma profissão ou até trabalhando. Isso aí tem uma repercussão enorme, para as famílias, né, para a própria perspectiva, né, de vida para essa juventude e também para o próprio país, né, e para o Estado. Então, nós estamos acompanhando muito de perto esse assunto, já fizemos esse trabalho, inclusive, o ano passado, quando lançamos aí o Marco Legal da Educação, mas apenas para deixar registrado, então, esses dados aí que foram divulgados pela PUC nessa semana. E parabenizar, de fato, todo o pessoal aí da Shobukan, né, a Escola de Karatê, o professor Juarez e o Frank Manera, que foi novamente campeão pela terceira vez na sua categoria, e todas as medalhas trazidas aí pelo pessoal da Escola Shobukan, 15 medalhas de ouro, 7 de prata e 17 de bronze. Parabéns à Escola de Karatê Shobukan de Marau. E eu, cada vez que o pessoal participa desses campeonatos, como esse que aconteceu no Paraná, lá em Curitiba, eu fico mais convicto de que aquela lei que nós apresentamos aqui, instituindo Marau como capital do Karatê Do, faz sentido. Marau faz jus a esse título. Então, recebam todos aí os alunos e o pessoal da Escola de Karatê Shobukan, o meu abraço. E felicitações aí por essas medalhas trazidas para o nosso município.
Deputado Zanquim, para fecharmos aqui sua agenda para os próximos dias e também, claro, se tem algum outro assunto que queira deixar aqui para a nossa audiência.
Claro, Ana Lúcia, eu tenho hoje, né, sessão com votação de alguns projetos, tem comissões aqui na casa e eu acumulando a função aí de presidente do partido, tenho também essas agendas partidárias, onde vou participar em toda a nossa região até o fim de semana de lançamentos de campanhas, reuniões do partido e já dentro do ambiente aí de pré-campanha, porque a campanha eleitoral só começa no dia 16 e depois a agenda segue aí para os próximos dias, onde nos municípios começa então todo o trabalho, o debate das propostas de governo dos candidatos. Então, eu vou me dividindo entre a atividade parlamentar e também respondendo a esse compromisso que tenho de, como dirigente partidário, participar de todas essas atividades políticas. E vou priorizar, evidentemente, a nossa região. Então é isso que terei aí até o final de semana.
E a gente agradece, então, por tirar esse tempo e conversar também conosco por aqui, todas as terças nesse nosso espaço. Obrigada, deputado, e bom trabalho. Até semana que vem.
Até a semana que vem, um abraço a todos.